Está no ar. O programa Papo e Gestão. O programa Papo e Gestão. Apresentação: Valderico Júnior e Joabes Ribeiro. São 8 horas e 11 minutinhos, estamos chegando para mais edição do nosso Papo em Gestão, deste sábado hoje, dia 27 de abril de 2024, hein? E a gente, claro, aproveita para trazer os destaques da semana. E começamos falando aí sobre você, motorista, tá? Prazo para atualizar exame toxicológico termina no dia 30 de abril. É isso mesmo. Motoristas com categoria nacional de habilitação CNH nas categorias C, D e E têm até a próxima terça-feira, dia 30 de abril, para atualizar o exame toxicológico vencido. Aqueles que não cumprirem o prazo, a infração é registrada automaticamente no Sistema Nacional de Trânsito a partir do dia 1º, hein? O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia, DETRAN, realizou campanhas educativas no início do mês de abril para alertar sobre o prazo. A CNH C, D e E corresponde a condutores de caminhão, caminhonete, ônibus, micro-ônibus, van de carga ou passageiros e ônibus articulados. Segundo o diretor-geral do DETRAN, Rodrigo Pimentel, no final do prazo a infração é registrada automaticamente no sistema, caso os motoristas não realizem os exames e correm o risco de levar uma multa gravíssima de R$ 1.467. Rodrigo destacou também que o exame é simples, o resultado sai até 5 dias. Além disso, o procedimento pode ser realizado em qualquer laboratório ou em grandes redes de farmácia. O exame toxicológico detecta o consumo ativo ou não de substâncias psicoativas nos últimos 90 dias de um motorista. A análise é realizada através de amostras de cabelo ou unha e o resultado sai em até 5 dias. Saindo com mais informações aqui do nosso Papo e Gestão. Olha, a Polícia Civil incinerou meia tonelada de drogas aqui no interior da Bahia, hein? Quase 500 quilos de drogas foram apreendidas e incineradas pela Polícia Civil ontem, durante a operação NARC, deflagrada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repreensão ao Narcotráfico, DENARC, em Juazeiro e Vitória da Conquista. A incineração ocorreu nos dias 25 e 26 nas respectivas cidades. Em Juazeiro, foram destruídos 100 quilos de drogas. Isso mesmo, a ação teve a participação de policiais da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação, olha aí, ó, CAT Norte. As drogas foram apreendidas entre o segundo semestre de 2023 e o primeiro trimestre de 2024, em diligências da Operação NARC, uma ação nacional de combate ao narcotráfico. Fortes chuvas causam estragos no sul da Bahia. As fortes chuvas causaram estragos em cidades do sul da Bahia, segundo informações da Defesa Civil do município, que foram registrados como alagamentos nas vias e imóveis, até deslizamento de terra. Entre quinta e sexta-feira foram contabilizados 60 milímetros. A previsão é de até amanhã. O órgão pediu que os moradores de áreas condenadas deixem as residências, no mesmo com a forte chuva. Não há registro de feridos ou desabrigados no município. Em Ilhéus, duas árvores e dois postes caíram por causa do temporal na BA-001, trecho do distrito de Olivença. Parte da localidade ficou sem energia e a Neoenergia informou que estava ciente do ocorrido. Equipes foram enviadas. olha aí, ó, para o local para identificar o problema e tomar medidas cabíveis. Já em Itabuna, duas árvores caíram por causa das fortes chuvas. Uma delas, inclusive, atingiu um carro que estava na via. Não havia ninguém no interior do veículo. A outra árvore caiu no semianel rodoviário de Itabuna e, por causa disso, a via precisou ser interditada. Cerca de duas horas depois, a árvore foi retirada por equipes da Secretaria de Infraestrutura, SEINFRA, e o trecho liberado. Finalizando os destaques aqui da semana no nosso Papo e Gestão, dengue na Bahia sobe para 49 o número de mortos pela doença, hein? Subiu para 49 o número de mortos por dengue na Bahia, segundo o balanço divulgado pela Secretaria de Saúde, SESAB, Vitória da Conquista e no Sudoeste Baiano, liderando o número de óbitos. As duas novas mortes foram registradas nos municípios de Caraíba e Maraú. Confira o balanço. Vitória da Conquista, 10. Jacaraci, 4. Juazeiro, 4. Feira de Santana, 3. Piripá, 3. Barra do Choça, 2. Caetité, 2. Quaraci, 2. Santo Antônio de Jesus, 2. Bom Jesus da Lapa, 1. Caculé, 1. Caetanos, 1. Campo Formoso, 1. Caraíbas, 1. Carianha, 1. Encruzilhada, 1. Guanambi, 1. Ibiaçucê, 1. Irecê, 1. Ipiaú, 1. Luiz Eduardo Magalhães, 1. Maraú, 1. Palmas de Monte Alto, 1. Santo Estevão, 1. Seabra, 1. Várzea Norte, 1. Ainda de acordo com o boletim, a Bahia possui uma taxa de letalidade de 2,7%, menor do que a média nacional. Até o dia 20 de abril, a CESAB notificou 153.404 casos prováveis de dengue no estado. No mesmo período de 2023, foram notificados 19.106 casos prováveis, o que representa um incremento de 702,9%. Vitória da Conquista segue liderando o número de casos, com 24.111, seguida por Salvador, 6.796, e Feira de Santana, com 6.239 casos prováveis da doença. E mais uma vez a gente volta a chamar a atenção de vocês com os cuidados, com as limpezas, tá bom? Nada de deixar aí, ó, água parada próximo às suas casas. Se você vê, por favor, denuncie. A dengue está matando e o número subiu para 49 aqui na Bahia. 8 horas e 18 minutinhos no nosso Papo e Gestão deste sábado. 8 e 18, bom dia, Valderico Júnior.
Bom dia, Renato. Bom dia, Joabes. Bom dia, população de Ilhéus. É muito satisfatório estarmos aqui novamente com a permissão do Senhor Jesus Cristo, né, Renato? Ainda mais nesse momento de crise com tanta dengue matando, né? Quero mandar até um abraço para um pai aqui que perdeu um filho em Vitória da Conquista com dengue hemorrágica. E é isso, mas tomara que o final de semana seja maravilhoso e a gente possa, de fato, né, estar comemorando melhores dias a cada vez mais.
Ok, agora são 8 horas e 19 minutos, com essa previsão de chuva até domingo, o tempo abriu um pouquinho. Bom dia, professor Joabes.
Bom dia, Renatinho, bom dia, Valderico, bom dia a você, Léo, se nos ouve. É um dia triste para mim, que eu perdi uma tia ontem em Salvador, mas um dia triste ontem, que fez um ano da morte de minha sobrinha filha. Então, a gente tem que cada dia recuperar e recomeçar. Mas bom dia, Ilhéus, bom dia quem nos ouve, bom dia quem nos prestigia. O que eu tenho visto e ouvido na rua, pessoas dizem, olha, estou acompanhando o programa, estou acompanhando. E eu digo sempre, Renatinho, estou cobrando ideias. Nos ajude propondo ideias, nos ajude criticando os nossos erros, nos ajude a construir um programa cada dia melhor.
Ok, professor, meus sentimentos a você e a toda a família, a equipe da Gabi desejando para ti. Agora são 8 horas e 20 minutos, no nosso Papo e Gestão chegou a hora do...
No Papo e Gestão é hora do Simples Assim.
Vamos que vamos, Valderico Júnior, Simples Assim.
Renato, o Simples Assim, né, explicando o que é, né? É um programa onde a gente tem a possibilidade de falar as realidades do nosso município, né? Já abordamos aqui vários temas e muito importantes, inclusive trazendo pessoas, não é? Que a gente mostra o dia a dia, pessoas que muitas das vezes não estão na mídia, mas fazem um papel gigantesco, mas também fazendo nós aqui mesmo, né, algumas apresentações do que são esses projetos para a nossa cidade, o que a gente visualiza e o que é simples assim. Esse é o sentimento, né? Simples assim a gente resolveria várias coisas no nosso município. E hoje nós não poderíamos deixar de fora, né, de falarmos sobre economia rural, agronegócios. Não é isso, Jobs? Quanta potencialidade nós temos no nosso município?
Diferente de outros municípios como Itabunda, que a gente já deu esse exemplo aqui, que só tem uma realidade rural, Ilhéus tem uma diversidade geográfica muito interessante. Você tem várias regiões de Ilhéus no litoral, você tem várias regiões no sudoeste, no sudeste. Você tem uma realidade muito gigantesca em relação à diversidade e às amplas possibilidades. Mas é preciso que para isso você tenha planejamento, para isso você tenha sentimento de pertencimento, que você ame o campo e entenda a importância histórica do campo para Ilhéus.
Com certeza. Aqui a gente não tem como falar, não é? Da cidade de Ilhéus, do município de Ilhéus, sem falar da zona rural. Isso é conhecido por todos aqui da nossa cidade e da nossa região como um todo, não é? Quero mandar um grande abraço a todo mundo aí dos distritos, né? Só para você entender, Renato, nós temos vários povoados, né? Vários assentamentos, mas nós temos hoje, o que já foi 12, hoje são 10. Distritos, são eles: Banco Central, Ineme Pimenteira, não sei se todos tiveram a oportunidade de conhecer, mas Ilhéus, para chegar lá você tem que passar...
Ineme antes que acabe, né?
Exatamente, você tem que passar por Uruçuca, vai ali na região de indo para Coaraci, né? Você passa em Itajuípe, Coaraci, e você entra para poder conhecer lá a região de Ineme Pimenteira. E tem Aritaguá, Castelo Novo... O pessoal do Banco Central também, que sempre fala comigo na internet, um grande beijo. Sambaituba, Dona Maria, tamo junto, viu? Japu, tem o Cotos, né? E tem Olivença. Olivença é aquela instância, né? É hidromineral que nós temos ali, mas tem todo aquele complexo de povoados que... Santana, Santaninha...
Serra da Serra, Frente...
Pronto,
muita... Itararé, a Cupe de Baixo do Meio...
Do Meio...
É complicado, a Cupe de Baixo do Meio e de cima...
É, exatamente... Então faz toda a divisa... Toda a divisa ali com Una, né? Vai seguindo com Guararema... Tudo aquilo ali pertence ao distrito de Olivença, não é? Então, a gente sabe o quanto que é grande esse território ilhéuense, o quanto que tem de potencial, né? Principalmente econômico para a nossa cidade, né? Só para as pessoas entenderem, nós temos aqui grandes potenciais, né, na parte agrícola da nossa cidade. O cacau, sem dúvida, porque por toda a história, inclusive, que nós já sabemos do cacau, né? Mas nós também somos produtores de mandioca, somos produtores de coco, né? E também temos a pecuária, né, Jobs?
Exatamente. O interessante disso é que a pecuária está mais no extremo, mais próximo. Depois, Banco Central é um lugar interessante. Banco Central, você entra, você só vê cacau.
Uhum.
Dentro do Santo Antônio. Depois do Banco Central, você vê mais 3 quilômetros de cacau. Depois desaparece cacau, mas é literal isso. Desaparece cacau e só aparece pecuária. Grandes fazendas de pecuária que ainda estão no município de Ilhéus. E que, infelizmente, a gente não tem dados mais técnicos para a gente poder mensurar essa realidade da agropecuária de Ilhéus.
Então, falando tudo isso, nós estamos falando, né, de economia, de produção de renda, né? O quanto que a gente precisa valorizar os produtores rurais, né? O quanto que a gente precisa valorizar a economia através dos seus negócios, agronegócios, da economia rural, valorizar o pequeno produtor, o quanto que a gente tem que ter de projetos sérios para fazer acontecer de fato, não as pessoas terem que vir para a cidade, né? Porque você não tem um acompanhamento técnico, você não tem um incentivo, você não tem serviços públicos que possam fazer direto. E isso não é só, como diz o outro, dar o peixe não, viu, pessoal? Isso é toda uma estrutura que você precisa fazer, mas que com zeladoria, né, com compromisso, você resolve desde uma estrada, né, para essas pessoas terem acesso, não é isso, Jorge?
E não é caro. Tem gente que acha que cuidar disso é caro. Não é. Primeiro você precisa ter sentimento de empatia com o campo. Eu preciso entender que quem mora no campo também é o quê? Também é ilhéuense.
Sim.
Quem mora lá no campo também é ilhéuense como eu. Então merece o mesmo tratamento que eu dou a qualquer um que mora aqui. Aliás, é melhor um tratamento bom em qualquer lugar nesse momento. A ausência de empatia está muito grande nesse momento. Então, esse campo de Ilhéus, que já foi muito importante para a gente em matéria de arrecadação, hoje está reduzido a muito pouco, baixíssimo, e só em recuperar o campo você já muda muito a história de Ilhéus.
Jobs, eu estava fazendo umas pesquisas, que a gente tem estudado cada vez mais, né, e exemplos fora da nossa cidade, de fato, do nosso município, e buscando algumas soluções. Eu vou logo falar dessa parte, porque é um simples assim, muito claro. Com 1% do orçamento do município, com 1%. Pessoal, nós estamos falando do município numa arrecadação de 760 milhões, alguma coisa aproximado nisso, certo? Anual. Com 1%, que seriam 7 milhões e alguma coisa, nós mudaríamos a realidade do interior de Ilhéus. Eu estou falando de 1%. Você destinar um trabalho, uma força-tarefa, um planejamento, porque com 1% a gente conseguiria mudar a realidade dos interiores do nosso município.
Com 1% você tornará o povo do campo feliz. Eu quero avançar a ser 1%. Seu 1% é muito maior do que a visão de 1%, que é o povo. Mas 1% pode parecer pouco. 1% para investimento na economia do campo, você muda a história do campo de Ilhéus. Até o ponto que você vai encontrar pessoas de boca aberta sorrindo, até com pouco dente, se for o caso. É tão forte esse número sobre o imaginário do campo, não sobre o imaginário de quem está na cidade. Isso é tão forte que pode criar um retorno das pessoas ao campo. Aqueles filhos de produtores pequenos, médios e grandes, aqueles filhos dos burareiros, aqueles filhos do pessoal que está nos assentamentos. Esse pessoal, com 1% de investimento, eles voltam para o campo, produzirão mais, abastecerão melhor a nossa realidade alimentar, proporcionarão mais qualidade de vida no campo, os filhos terão melhor capacidade para estudar, serão melhor alimentados, e nós teremos um Ilhéus totalmente diferente com 1% de investimento no campo.
Eu vou falar mais sobre isso no decorrer do programa, mas eu quero passar informação para o nosso pessoal, nossos ouvintes. E nós temos 4 principais produtores de cacau na nossa região. Muitas pessoas não sabem falar só de Ilhéus, Itabuna, Ilhéus, Itabuna, mas os 4 principais são Ilhéus, Ibirapitanga, Venceslau Guimarães e Uruçuca. Tudo isso, gente, com base, tá? Com os dados em 2018, que foi o censo que a gente conseguiu buscar essas informações. Então, Ilhéus tem, pela sua história, pelo seu comprometimento, inclusive, territorial, né? A gente tem a capacidade de ser, na verdade, o centro desses grandes produtores, não é isso, Jorge?
Até porque vem entregar aqui o produto nas fábricas aqui, os grandes compradores de cacau estão em Ilhéus, não tem como ser diferente.
Nós temos o porto também, né?
O porto que leva o aeroporto, tudo isso termina. Mas o caso de Ibirapitanga é interessante, porque se tirar o cacau, fecha o município.
Ibirapitanga?
Fecha o município. Eu trabalho lá também.
Certo.
Se você tirar o cacau de Venceslau Guimarães, você fecha o município. Encerra a atividade administrativa no município. É zero arrecadação. Tem casos nesse município que chega a 45% a importância da arrecadação do cacau. No caso de Uruçuca, é 40%, mas já foi mais. Por que Uruçuca caiu? Porque Uruçuca diminuiu a força. Não é em relação ao cacau caindo. É que com a questão da indústria que está passando lá, a questão da ferrovia, Uruçuca gerou 1.500 empregos de uma hora para outra, criou um negócio sem precedentes.
Aquele pátio lá realmente
teve
muito movimentado.
Pronto, claro. Certo, impacto gigantesco na economia. Mas quando você tira isso, volta tudo para o cacau. No caso de Léo, não. As secretarias de agricultura da Maranhão, elas são muito sólidas. No caso de Léo, a secretaria de Uruçuca, de Léo, a secretaria de agricultura de Léo, eu não vou nem dar nota, que eu acho que por consideração não vou dar nota. É melhor assim.
Ô, Jobs, você sabe bem, né, que você já esteve presente nisso, inclusive tem me passado muitas dessas informações, mas informar para Ilhéus que nosso município já teve, Renato, não sei se você sabe disso, nós já produzimos aqui fruticulturas, banana, mamão, aquela região ali do interior de Olivença, já tivemos inclusive produção de gengibre. Você teve experiência?
Exportado para os Temístocles Andrade, exportado para os Estados Unidos.
Imagine, Renato, você sabia disso?
Não sabia.
Pois é, imagina a gente ter produzido aqui. Você vê que não precisa ficar na monocultura, né?
Não
tem,
precisa.
Tendo investimento, tendo tudo. Se organizar o pessoal da banana, por exemplo, só com ordenamento a produção se multiplica e a gente vai conseguir grandes êxitos econômicos, correto?
É o maior subproduto nosso. O problema é que a banana, nós não valorizamos banana aqui, você sabe, é considerada coisa de segundo plano. Eu quero dar um exemplo.
Para mim é a melhor fruta que tem, viu?
Eu,
Eu adoro.
E com o melzinho em cima.
Eu adoro.
Mas conta uma história que é importante. Tem um professor meu lá da universidade.
Renato,
com...
gosta de uma banana, Renato?
Claro, com certeza. A maçã melhor ainda.
Pronto. A maçã pintadinha. É. Minha mãe era o número um dela. Esse caso é importante, que teve um pessoal da Arquidiocese de Bahia que foram para Paris passear, uhum, há algum tempo atrás. E lá, naquela época áurea da riqueza, chegaram em Paris e pediram a sobremesa mais cara. E para a surpresa do fazendeiro, veio banana com mel em cima. A banana exportada
cara
daqui.
Em Paris?
O cara ficou chateado, aborrecido, zangado. Aí o senhor pediu a mais cara é essa.
A cara é essa.
Banana com mel.
Temos outras, mas a mais cara...
Tirou a banana da fazenda dele. Eu estou contando esse caso para entender a subvalorização que ele dá às nossas coisas, uhum, às nossas origens. Então é um fato interessante. Mas em Léus tem muitas possibilidades na área de banana, mas são muitas, infinitas, porque a banana aqui é praticamente como se fosse originária, ela nasce em qualquer lugar.
Não, e se a gente for entrar para o lado da pesca, para o lado de quanto potencial nós temos, né, com tantos rios beirando...
Com a pesca aqui a gente vai até meio-dia.
Pois é, então a gente sabe o quanto que tem de investimento. E já tem, inclusive, projetos, né, do governo federal, sim, já implementa vários equipamentos para poder desenvolver, né, ajudar a desenvolver esse povo aí que vive beirando os rios, beirando, né, as praias, para poder ter essa
você
produção.
Você tem no Lago de Sobradinho?
Sim, exatamente. São tanques que já vão fazer, já tem tecnologia, já tem tudo. Que precisa de um gestor que leve esse projeto pronto para Brasília, né, e busca esses dinheiros. Primeiro tem que ter cálculo para buscar, né, que é um grande problema, e aí vou voltar a falar. O cálculo é o SPC Serasa, onde nosso município não consegue buscar nada hoje, porque tá no SPC Serasa, não é isso?
Se você considerar isso no SPC, se você considerar que da Baía da Sapitinga até o Rio do Engenho tem condição de colocar tanque e rede naquela região toda, pense as possibilidades infinitas que eles têm na área de produção do mar. Nós estamos desviando o assunto aqui, nós já estamos viajando
para o mar. É porque, na verdade, não precisa inventar a roda.
Não.
É só seguir, vai dar um pulinho ali em Santa Catarina, eu já tive. Né, você tem ostra, você tem tilápia, você tem vários peixes que podem ser investidos nesse
Bahia
processo.
A Bahia Pesca tem diversos desses projetos disponíveis, mas é preciso que o município que está no cálculo, ele não dá para conversar muito, né? É melhor parar por isso.
Essa
questão, porque não dá para avançar. Para avançar, você tem que estar regularizado.
Exato. Deixa eu pontuar aqui para o pessoal saber que estudos realizados entre 2015 e 2019, né, comprovam, Renato, que 79% dos municípios que produzem amêndoas de cacau, ele é no sistema cabruca. O que é cabruca, gente? É aquela plantação que é debaixo da Mata Atlântica. Isso tem um grande resultado, ainda mais quando tiver agora o crédito carbono, né, Jorge?
Esse fato é importantíssimo. Ou seja, 4 em cada 5 propriedades rurais estão na cabruca.
Uhum.
O peso disso para manutenção do meio ambiente, para a questão de resgate de venda, hoje chama venda de crédito carbono, é infinita. Qual é a nossa dificuldade? Quando você fala em crédito carbono na Amazonas, toda a Europa aplaude. Quando você fala na região do Pantanal, também aplaude. Ou no Cerrado. Quando chega no sul da Bahia, é uma dificuldade para as coisas. Tem um grupo aqui trabalhando incansavelmente, quase na fase pré-heróica, porque heroísmo é mais complicado, e não consegue fechar. Por quê? Porque na hora que você vai ver quem nos representa a nível municipal ou federal, a gente fica com dificuldade.
Não tem representativo.
Não tem representação. É. De peso. Uma região como a nossa precisa ter 4 a 5...
Isso não é só discurso, né?
Não. Só o cara, até porque o cara eu lhe dou para os deputados federais da Bahia, eu lhe dou 10 aqui rapidinho. Sim. A questão não é essa, a questão é que é preciso que essa pessoa tenha um maior grau de sentimento de pertencimento a
só
gente.
Só o prefeito trouxe 14 ou 15 na última eleição para fazer disputar e levar voto daqui.
Onde
a gente está sem representatividade.
E onde é que eles estão agora?
Pois é.
São os mesmos 3, 4 de sempre.
Exato.
Que a gente precisa trazer essas pessoas para cá, os 39. Convencê-los da importância disso, é orientá-los no encaminhamento de propostas e revigorarmos alguma forma de instituição que possa nos ajudar na questão da assistência técnica.
Joab, mas dentro desses dados que eu estou te passando, né, vale ressaltar que 63% dessas comunidades rurais, ela tem baixa escolaridade, não tem ensino, né, suficiente para poder ajudar no desenvolvimento rural.
Eu sei que você está preparando um programa sobre educação. Nesse dia eu não vou nem vir, viu? Você faz sozinho. Você me mostrou uns dados que me preocupou. A preocupação com o campo é o seguinte: se o governo não está antenado, não está com sentimento de empatia com o campo, não funciona. Lá no campo você tem que ter as condições mínimas de escolas rurais que pareçam com o campo. O que se constrói em Léus hoje não são escolas. Você chamou de quê esse dia? caixa de fósforo, alguma coisa assim.
É, galpão. Um caixote.
Um caixote. São caixotes. Não tem nenhuma realidade com nossa realidade. Onde você estiver melhor, você vê verde.
Isso no município, na cidade. Na cidade.
Onde estiver melhor, você vê verde. Pense o cara do campo entrar no caixote para estudar. Então, a gente precisa rever a questão da educação no campo, aproximar ela mais da realidade do campo. Agora que você tem 63%, você falou, 63% das pessoas no campo com baixa escolaridade, é complexo e isso tem que ser resgatado, recuperado, uma melhor qualidade para essas pessoas no que diz respeito à educação.
Jovens, dentro da crise do cacau, né, depois ali de 89, 88% das empresas hoje, das pessoas hoje, estão dentro do comércio, dentro do serviço. Só para você ter uma ideia, 10,3% estão na parte industriais. Somente, o que era a principal economia, somente 0,9% estão no campo.
Não chega a 1%.
Não chega a 1% do trabalho hoje na nossa cidade.
Eu acho que aí tem alguns aspectos que a gente tem que analisar e tem que ser cuidadoso. Primeiro, a ausência de planejamento do município nessa área. Número dois, fazer-nos nos representar em Brasília, para que possamos ter essa representação concatenada, antenada com a nossa realidade, capaz de produzir política. Três, um governo federal, e aí é presidente mesmo que eu estou falando, capaz de sentir que não dá para você ter tantos programas como você tem no oeste, na região de Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, como você tem muito em algumas áreas específicas do sudeste, e você não olhar para a agricultura, não olhar para a economia do sul do Bahia, um lugar com 80 municípios totalmente desprezados, sem nenhum... Eu me chateio com esse assunto, que esse assunto a gente trata, e parece que as pessoas não estão ouvindo. Então, essa é uma realidade que a gente precisa ter cuidado, e eu espero que nós possamos acordar para isso. Então, você tem a questão do município, você tem a questão da representação, você tem a questão do governo federal, mas eu acho que a culpa está sendo em parte nossa, que a gente precisa ter nosso... Primeiro, a gente precisa posicionar, planejar e entender a necessidade de desenvolver a nossa economia rural mais uma vez.
Mas eu acredito essas suas palavras, né, esses acontecimentos, porque enquanto a gente não se valorizar internamente, ou seja, o próprio município, a própria cidade ter suas escolhas, ter seus representantes locais que possam de fato servir a necessidade do nosso povo, enquanto a gente não fizer isso acontecer, lá fora, desculpa o termo, eles vão passar por cima, não vão nem olhar, pô, não. Porque se a cidade por si só, ela não tem sua representatividade, os políticos que estão lá, cada hora faz o que querem, não apresentam nada concreto em prol do nosso município. Para que esses políticos vão quebrar a cabeça por aqui?
Ou seja, se você não cuida de você, por que eu tenho que cuidar de você?
Por que eu tenho que cuidar de você? A gente tem que ter aqui, para ter soluções, a gente tem que ter um município que dê assistência técnica no campo, né? Que potencialize inicialmente o cacau, por ser toda a estrutura que nós temos aqui pré-pronta para o cacau, mas que dê uma assistência técnica, que capacite, que ajude os pequenos produtores, né? Que valorize, potencialize novas criações de mão de obra. Eu tenho visto aí agora, com essa alta do preço do cacau, né, que nós estamos vivendo, eu tenho visto os produtores reclamando que não tem mão de obra. E eu não vejo uma intervenção pública, né? Eu não vejo um projeto do município para poder capacitar essas pessoas, ensinar, treinar, incentivar que essas pessoas tenham seu espaço de volta no campo, que possam, de fato, né, gerar essa receita. E nós temos aqui também potencialidades, né, jogando assistência técnica para a produção de banana, para a produção de mandioca, produção de coco, né, condimentos verdes. Quantos nós temos aqui produtores de alface, de coentro, temperos verdes aqui, que são produtores locais, que precisam do município.
O último programa nessa área de agricultura verde, ligada a condimentos, foi quando um tal de Joab Ribeiro era secretário do interior.
Pois é, eu conheço ele.
Que implantou todo o projeto de horticultura. O Cinturão Verde da Ilha Azul do Sul foi obra desse projeto daquela época. Infelizmente não tem mais nada depois.
Pois
absolutamente mais nada.
O quanto de potencial a gente tem, o quanto que a central de abastecimento precisa valorizar. Deixa eu mandar um grande abraço para todo mundo da central de abastecimento. Eu tive uma grande reunião essa semana, né, para poder saber de fato as realidades, porque não adianta as pessoas discutirem o que simplesmente elas pensam. E as pessoas que vivem né, o seu dia a dia, né, que vivem do comércio que é feito gerado nas suas feiras, na sua central de abastecimento, essas pessoas que têm que sim colocar o dedo no processo e ir ajudando na construção, do que pensam na construção de um grande município. Então deixa eu mandar um beijo de coração para todos que nos acolhem, todos que nos recebem dentro da central de abastecimento, dentro das feiras dos bairros, que a gente tem oportunidade. Essa semana eu almocei. Não, tem uns 30 dias que eu almocei na central de abastecimento ali do Nelson Costa, com a Urbis ali, do lado do cemitério. E, por sinal, uma comida maravilhosa, um atendimento espetacular, né? Então, assim, quantas pessoas... Elas precisam de pouca coisa, rapaz. Precisa realmente de um governo que possa dar estrutura mínima para que o trabalho possa ser feito com excelência. E nós temos potencial demais para isso. Mas... dentro dessa, quando a gente fala de parte rural, a gente não pode deixar de, dentro da solução, de ter uma política clara de manutenção de estradas vicinais. Por quê? Se há produção, se há produtos de boa qualidade, mas não há estrada
para escoar.
Para escoar o produto, a gente nadou e morreu na praia. Eu não posso aceitar que a prefeitura não faça as suas estradas, dê estradas ao povo, que aí o transporte não consegue chegar, e aí as pessoas têm que sair de suas localidades pagando 250, 300 reais para um carrego, para poder vir arriscar vender na cidade. Ou seja, o que seria de lucratividade para seu sustento, já deixa num transporte que não tem uma pista, não tem um transporte de qualidade, não consegue escoar os seus produtos, correto?
O pequeno produtor vem em média entre 300 e 500 reais de produto por semana. Entre 300 e 500 eu estou sendo bondoso.
Vende o produto.
Não, ele vem com 300 e 500 reais em produto.
Em produto.
Ele paga 300 no carro.
Não tem condições, não come.
Foi, Renato, você ficou triste, ué.
Com certeza, né? A semana toda você fazendo a sua colheita para trazer, e imagina em levar o mínimo... E quando você chega aí, fica tudo praticamente nas despesas.
Você voltaria para casa com 300 a 400 reais. Você tem que voltar com 100 reais, 80 reais de lucro.
É verdade.
É muito complicado isso.
E que se pode dizer que é lucro, né?
Se é que pode se dizer que é lucro. É complicado.
Renato, tem alguma coisa aí pra gente?
Tem que aproveitar também, a gente tá falando das frutas, não esquecer também do açaí, que tá bastante aqui na nossa região.
Tá chegando também.
Isso.
Nós temos aqui terras riquíssimas que tudo que plantar dá. É. Não tenho dúvida, né?
E se plantando tudo dá.
Eu esqueci da CEPLAC, como o governo federal está matando a CEPLAC devagarzinho, todos os governos desses últimos anos estão matando a CEPLAC devagarzinho, eu preferi não comentar. Mas todos os presidentes que passaram nos últimos anos são culpados pela questão da CEPLAC também.
Ok, dando um pulinho aqui no nosso WhatsApp, um abraço para a nega Áurea lá no CSU, está mandando um abraço para Valderico Júnior e para o professor Joabes. Tem mais ouvintes também aqui mandando o seu recado na programação da Gabi. É o Thiago Santos no Mambape. O Marcos Penha, nosso querido Marcos Penha, jornalista, diz o seguinte: estou aqui sintonizado no Papo e Gestão. O homem do campo alimenta toda a população, tenha certeza disso. Obrigado, viu, pela sua participação também, Marcos Penha. Bom dia. Olha aí, ó, uma notícia aqui para vocês que estão nas estradas, hein? Bom dia, por favor, pessoal da Gabriela, avisa os condutores que estão trafegando na Ilhéus Uruçuca, que acabou de acontecer um acidente no quilômetro 18 com vítima fatal. A polícia está no local. É o Aurélio de Ribeira das Pedras. Aurélio, obrigado aí pela sua participação e pelas informações, tá bom?
Renato, falando nisso também, deixa eu ressaltar para quem transita aí de estado de Ilhéus Tabuna. Ali, proximidade do Banco da Vitória, entre o Banco da Vitória e o Hospital Costa do Cacau, tem um buraco que tá, as pessoas estão caindo lá.
Já recuperaram os dois ontem.
Mas ontem, graças a Deus então, porque eu quando acordei hoje, eu vi dois grandes buracos ali, que dezenas de carros parados no acostamento com pneu furado, né, à noite, debaixo de chuva. Mas que bom que tomaram essa intervenção rápida, e é isso. A gente avisa aqui, não é só para bater, para as soluções serem tomadas, principalmente. Porque só assim que a gente vai começar a ter dias melhores, eu não tenho dúvida. Né? Mas voltando a falar aqui sobre o campo, não é? O quanto que a gente estava falando sobre políticas, claro, de manutenção de estradas vicinais, né? O quanto que isso é importante. Né? Mas nós temos também que ter políticas, Jobs, na parte em soluções, no caso, né, de instituir agrovilas. O governo municipal poder dar a oportunidade das pessoas terem suas terras, terem suas localidades, né, para poder ajudar no desenvolvimento rural novamente. Não é isso?
Há um sentimento, e o Sudoeste é especialista nisso, que você só viabiliza a permanência no campo se permitir apoiar a possibilidade da pessoa residir lá. Então, quando você chega num lugar como Santo Antônio ou Cotos, e você desapropria uma área vizinha e dá ali 150 terrenos vinculados à construção de um período de 2-3 anos, essa história de um ano não dá, as pessoas têm dificuldade, você termina permitindo a pessoa que mora lá. Só que não é só a agrovila. A agrovila é importante. Tem os dois exemplos que nós estamos aqui, de Santaninha e de Cerrado. Quando nós implantamos Santaninha e Cerrado, não foi eu, fomos nós, você permitiu que as pessoas ficassem lá, morassem em comunidade e durante o dia fossem para suas propriedades trabalhar. Então, a questão das agrovilas é fundamental. Mas tem outras coisas que podem ajudar nisso.
Não tenho dúvida, né? Quanta tecnologia hoje no campo se tem, né? Desde de equipamentos, mas a tecnologia também é nas mudas mais preparadas, mais resistentes, com maior qualidade, né? Quanta tecnologia, quanto estudo já tem. Se você dá um pulinho aqui em Venceslau Guimarães, tem a parte de mandioca, né?
Cruz das Almas, aquela
região ali, é. E você ir ali buscar novas mudas, né? Tem faculdades lá que fazem isso, fazer uma parceria com essas faculdades para poder buscar essas mudas em baixo custo e potencializar as plantações aqui nos nossos distritos.
É um convênio com a Universidade de Cruz das Almas. Se você fizer isso, você vai ter manibas para mandioca aqui de alta resistência e de grande produtividade. Então, isso muda a forma como você trata as questões do campo. Isso é fundamental. Assistência técnica, questão das variedades com melhor qualidade, maior resistência, questão das agrovilas. Isso faz com que você estimule a vida no campo, estimule a produção, permita as pessoas viverem e se alimentarem com qualidade, ter educação no campo e saúde. Isso é importantíssimo.
Ok, são 8 horas e 47 minutinhos. Para você que está ligando o rádio agora, esse é o nosso Papo e Gestão, nessa manhã de muita informação. Começamos com Mais Saúde e agora segue o Papo e Gestão. Depois do Simples Assim, chegou a hora do Nota Mínima.
Quer começar? Comece,
quer? Não, pode começar.
Pronto, então a minha nota mínima hoje vai para a ausência de critérios, né, por parte do município, com essas chuvas que têm acontecido, né, essa ausência de critérios do município, na questão das encostas. E eu quero ressaltar que não é nesse momento de chuvas que a gente tem que bater. Mas a gente não pode deixar de falar, né? Porque a gente sabe que as chuvas criam dificuldade, sim. Mas a gente sabe que não há planejamento no nosso município. Desde 2020 para cá, nós estamos sofrendo com chuvas, com alagamentos. E cada vez está pior. Basta hoje locais que não inundavam, que não é nem alagar, não. Inundar praticamente mesmo, porque a água já está cobrindo, né, grande parte de muros, de casa, perdendo tudo, as pessoas estão, né? Mas desde 2020 para cá, nós estamos sofrendo com chuvas periódicas. E eu não vejo o município apresentar um projeto claro de solução do problema. Tem ruas que nem alagavam há pouco tempo atrás, e hoje, basta 5 minutos de chuva, a gente fica alagado. Eu fico preocupadíssimo com as encostas, com os morros, né? Com deslizamentos que estão acontecendo dentro da cidade. Você passa ali agora do lado do viaduto, teve uma obra recentemente, até veio para o asfalto.
De quase meio milhão.
E
nesse meio milhão ficou plástico.
Pois é.
Até agora.
Pois é, uma lona preta que jogaram na lateral.
A casa do nosso querido professor Renato correndo risco pelo fundo do quintal. Então, uma parte ali já desabou.
A casa foi meu sonho de consumo para morar.
Então imagine, né, você tem aqui, tá aqui na frente, Renato, só olhar aqui, ó. Nós temos em frente o Gabriela Senta aqui. Se você olha pro morro aqui, olha aqui que intervenção que precisa ser feita naquilo ali, porque as casas vão cair.
Ô Júnior, só colocando aqui, fortalecendo o seu pensamento, há exatamente um ano atrás, hoje, dia 27, há um ano atrás, um dos grandes eventos da região tinham sido cancelados, né? Cancelado o Vive Ilhéus, porque as informações dariam conta de que o dinheiro que veio para ser investido nesse evento seria investido nos morros. E até hoje os morros continuam na mesma situação. Então, naquela época, houve um acúmulo de 187 milímetros de chuva. Foi prometido e até hoje continua a mesma situação nas encostas.
A gente olha obras ali, inclusive, João, você olha pela princesa Isabel ali, no final, lá subindo na ponte, obras que começaram, e a própria obra já foi danificada, ela mesmo caiu, ela mesmo cedeu. Ou seja, nem fizeram da forma que tem que ser feita. Até quando a gente vai precisar passar por isso? Ah, mas você está falando... Não, a chuva é recorrente, não é um fato isolado. Nós estamos falando de chuva desde 2020 para cá, só piorando a situação da cidade. E a gente não vê um planejamento do município. O prefeito não fala em um planejamento, de fato, para solucionar os problemas. E eu não estou querendo que ele dê aqui a solução para todos os momentos, para todos os lugares ao mesmo tempo, não é isso. Eu quero que priorize a parte que é mais necessária, que dê no mínimo dignidade ao morador que tem suas casas à mercê, não pode dormir direito, que está à mercê da chuva cair mais forte, o deslizamento acontecer e ele perder sua casa, perder sua vida, da sua família. Então que tenha seriedade para dar dignidade ao povo. Mas me preocupa que um governo que não consegue ter uma documentação legalizada, ter o calque para ir buscar os recursos para poder fazer as obras acontecerem, tem que ficar mendigando as coisas.
Dependendo a população, de emenda.
Pois é, mas a população não merece isso. Aí, olha aqui a porta do comércio aqui agora da Avenida Itabuna. Passa aqui, gente. Estou falando da Avenida Itabuna, que eu estou olhando aqui agora. Passa aí, olha. As lojas com 2-3 metros de barro na porta de suas lojas. Será que isso é só agora? Até quando a gente vai aguentar isso mais? A gente precisa ter planejamento, fazer passo a passo. Olha, eu queria estar aqui agora, Jobs, falando seriamente assim, olha, o prefeito conseguiu fazer um planejamento, né, que vai custar 50 milhões, mas só tem 1 milhão para começar a fazer. Não tem 49, mas pegue esse 1 milhão e aplique corretamente, no lugar que pode. Se não pode fazer com 1 milhão, que faça com 100 mil. Mas que comece a fazer com seriedade, planejado. Não beneficiando simplesmente o vereador A, o vereador B, o líder A, o líder B. Mas sim a quem mais precisa. E eu repito, não adianta vir para Instagram com drone, ficar postando foto numa cidade que eu gostaria de viver, que não é a realidade da gente.
A cidade dos drones é a cidade mais bonita do mundo.
Pois é.
Mas os drones estão a 100 metros de altura. Eu quero a cidade real, de 1 metro aqui.
Vamos seguindo. Vamos agora, temos nota máxima.
Pronto. Agora são 8 horas e 53 minutinhos. Daqui a pouquinho tem a manhã musical da programação da Gabi com o nosso Gabriela Cravo e Canela, hein?
Agora, no Papo e Gestão, saiba que merece nota máxima.
Pronto. Agora é com você. Vamos dar uma Olha pra uma leveza agora no nosso Papo e Gestão, né? Quem merece nota máxima?
Eu quero dar, dentro desse assunto, dar nota máxima hoje para as comunidades que se juntam a esse momento, Renato, e criam suas soluções nessas crises, nesses momentos de crise. Seja ela com mutirões, seja ela com a força com o vizinho.
Os movimentos sociais.
Os movimentos sociais que abraçam, que não esperam pelo poder público, já que nós não temos um poder público atuante nessas coisas, que eles se juntem e cada vez mais sejam potencializados pela sociedade em prol do município, em prol das pessoas que precisam realmente dessas forças. Então, a minha nota máxima vai para todas as comunidades que se abraçam, principalmente nesses momentos de crise.
E sua nota máxima?
Eu vou acompanhar, não pode ser diferente não. É um momento muito difícil, mas eu fico feliz por Léo pelos movimentos sociais. Ainda tem muita gente resistente, que não aceita se esconder, que não aceita ficar em casa, que quer participar, que olha os olhos. Olha, a gente veio aqui, Laodiceia, Jorginho Loyola, teve aqui mais um Lu, teve muita gente aqui mostrando que é possível.
Socorro, né?
Socorro, pastor. Ô, Socorro Mendonça, trabalho maravilhoso.
É.
Então, eu acredito nisso ainda, então a nota máxima está muito bem colocada.
Ok, e o nosso programa não para, hein? Chegou a hora, aquele momento super esperado
mas
aqui.
Chegou a hora do hipocrisia.com.
É com vocês.
Eu quero primeiro, antes de falar do hipocrisia de hoje, dar uma moção de apoio. Uma moção. O povo da Rua do Carneiro de Ilhéus é um povo maravilhoso. O que o povo da Rua do Carneiro tem passado nos últimos 2, 3 anos...
Carneiro da Rocha, né?
Não, a Carneiro, a outra Carneiro. A Carneiro aqui da Avenida da 31 de Março.
Ah,
né?
tá.
O que esse povo tem passado nos últimos anos... Esse povo é muito bom, rapaz. Esse povo é muito resiliente. Esse povo tem muita paciência. Eu não queria... Eu me preocupo, se eu fosse morador da Rua do Carneiro, eu já tinha bloqueado o sinal da 19 de Março. Eu já tinha queimado o pneu. Porque tudo tem limite na vida. Uma obra daquela, há tantos anos parada, fazendo aos pedaços e o povo pacientemente aguardando. Então, para você que é da Rua do Carneiro, meus parabéns pela resiliência, pela humildade, pela paciência. Eu não sei se é bom isso, esse pacote todo é bom, mas de qualquer maneira, Deus abençoe você. Mas minha hipocrisia hoje vai nessa direção, porque alcança lá, mas alcança também a questão do canal do Malhado. Nós já tratamos desse tema aqui, eu quero ser muito cuidadoso. Mas eu queria saber por que o governo é tão indiferente. A indiferença, a falta de interesse, a falta de atenção, a falta de cuidado, o desdém, o descaso do governo com aquela obra, é a coisa que me incomoda. E por que o governo faz isso? Eu sei por que ele faz, porque ele é indiferente. Não passa lá, não usa a central de abastecimento, não sabe a dificuldade que o cara que, tá lá, que colocou seu comércio lá para alimentar os filhos, para pagar a escola dos filhos, para se manter, para gerar emprego, para gerar renda, porque paga imposto. E o governo, indiferente, não solta uma nota, não fala nada. E, bem, estamos tendo dificuldade com a obra. Olha, lá não tem nada a ver com chuva, não. Lá é histórico, tem muito tempo. Eu pego areia, cubro tudo de areia, uma pista, cubro de areia, eu sei que são duas pistas, cubro a pista e viabilizo o tráfego. Na hora que eu viabilizo o tráfego, mesmo na forma precária, eu facilito a vida de todos os comerciantes. Teve um comerciante lá que fez o seguinte: alugou pelo fundo para abrir a loja pelo fundo, como única forma de solução que ele encontrou. Nesse caso, eu não vou falar da emenda. A hipocrisia não está na emenda, que pode ter atrasado ou algum problema. Nesse caso, a hipocrisia está com o prefeito. Eu nunca vi Mário por lá, eu nunca vi alguém de Mário passando lá de secretário. Não estou dizendo que não passa. Mas será que é tão hipócrita assim? Será que a mentira, a disfarçateza, a inverdade, o descompromisso com a coisa pública é tão grande? Não dá para ficar fora de hipocrisia, não. Mário, pelo amor de Deus, permita, faça o acesso ali, mesmo que na forma precária, com areia, com cascalho, mas libere o tráfego, deixe pelo menos no final do seu mandato, que é um dos piores finais de mandato da história de Ilhéus, faça alguma coisa de bom na reta final. Vai por aí, hipocrisia.com de hoje. Ah, um abraço para Titi e Chuchu, né? Não dá para parar isso aqui.
Beleza, e a gente chega ao final de mais um Papo e Gestão. Os microfones da Gabriela estão à disposição de vocês. Valderico Júnior e Abes Ribeiro, fiquem à vontade aí para o seu toque final.
Eu quero mandar um abraço, né, a todas as pessoas que têm me recebido nas ruas da melhor forma possível, com muito afinco, com muito carinho, né, pensando em dias melhores para a nossa cidade, querendo, desejando que dias melhores aconteçam no nosso município, né, apostando, né, em processo de renovação de uma forma geral. E a gente fica muito feliz quando vê esse calor, que sente de fato esse calor. Ontem não foi diferente, debaixo de chuva, eu te marcaram uma reunião para mim no Teotônio Vilela, e debaixo de chuva, eu fui pensando, meu Deus, com esse alagamento não vai ter, não teremos essa reunião. E paguei minha língua, viu, Jobs? Porque quando eu cheguei debaixo de chuva, toró, eu até saí do carro correndo, entrei no local, dentro de um estabelecimento, muito bom por sinal, né? E fui surpreendido por uma grande reunião, os moradores mesmo, pessoas do bem mesmo, querendo falar, né, as suas visões para a nossa cidade. Deixa eu mandar um grande abraço para Paulo Bahia, lá do Residencial Vilela, ouvinte nato, assíduo, do nosso programa, viu? Mandou um grande abraço para você e para todos nós aqui. Diz que adora a Gabriela FM, viu, Renato? Todo o pessoal lá do Residencial Vilela. Ouve a gente por demais e tá junto aí, né, nesse processo. Então, deixa eu mandar um grande beijo a todos vocês, um grande abraço para todos vocês que nos acolhem, né, que nos abraçam, fazem questão de chamar a gente, falar das suas opiniões, e é isso. Então, eu queria colocar aqui minha rede social à disposição, tá certo? É, meu Instagram e meu Facebook é @ Valderico Júnior, Valderico com V, e o Júnior é escrito, tá bom? Pra gente poder bater esse papo, a gente se falar e tá marcando, e tá conhecendo de cada vez mais de perto a necessidade do povo. Então, hoje o meu alô especial é todo mundo ali do Teotônio Vilela, pessoal do Residencial Vilela. Um grande beijo no coração de todos vocês.
Meu abraço, me pediram antes, esse abraço eu vou dar na hora. Meu abraço para todos os garçons e garçons de Léo, falaram assim: vocês nunca mandaram um abraço para os garçons, eu não me lembro se nunca mandei. Mas tá aqui um abraço para todas as garçonetes, Maria, Terezinha, os garçons. Deus abençoe o trabalho de vocês, vocês deem muita sorte, vocês continuem atendendo bem o turista, que ele deixa o recurso aqui. Então, um grande abraço para essa classe bem ligada ao turismo.
Ok, por aqui a gente finaliza mais um Papo e Gestão no último sábado do mês de abril. Tá chegando aí, próximo sábado a gente já vai estar no mês das mães, das noivas. E a gente, com certeza, agradece a todos vocês por mais um sábado de audiência. E agradecer também, como o professor Joabes falou aqui no começo do programa, a audiência do Papo e Gestão, que vem crescendo a cada dia. Muitas pessoas dizendo que estão tirando aquele tempinho no sábado para curtir a programação da Gabriela FM e ficar por dentro do que acontece e o que pode acontecer na nossa cidade. A todos, ótimo final de semana, fiquem com Deus. Professor Joabes, Valderico Júnior, mas eu continuo na programação da Gabi até o meio-dia, hein?
Você curtiu Papo e Gestão. Papo e Gestão. Um programa informativo voltado para gestão e administração.